chutou por tanta ideia pra seu casal perfeito. Foi se melhorando, se moldando, você consertou e eu consertei. E quando tava tudo ok, sobrei. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. O seu pra sempre que sumiu de mim pra sempre aparecer pra ele. É lindo pegar o te amo no meio do caminho. Eu quero ver construir o te amo desde o início. O difícil é pra
Itapu FM, faltando 6 minutos para as 6 da tarde, fechando muito bem com eles, Henrique e Juliano, Amor dos Outros, Gabriela Rocha com Cici Winners, Believe for It, e também Carlinhos Brown, Amor Primeiro. Muito bem, lindões, obrigada pela companhia, bom início de semana para você, gratidão aí pela audiência, pelo carinho de sempre. Amanhã, a partir das 4, com você, aqui no Para Tudo. E tá chegando depois do intervalo, bem mil, segunda edição, apresentação de Vitória. Beijo, beijo, até amanhã.
Para tudo, Itapuã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Caramba, tava no mercado, rapaz, uma senhora reconheceu minha voz e disse, você é Carlos Menezes da rádio, né?
Oxi, o nome da rádio? Itapu FM.
No Forte Supermercados, o dia do consumidor é uma quinzena de prêmios e ofertas pra você. Blocão de milho Vitamilho, pacote 500 gramas, 1,49. Polpa de fruta Brasfrute, manga, goiaba, tamarindo, pacote 100 gramas, 1,39. Tem coxa, coxa com sobrecoxa, frango a passarinho ou sobrecoxa temperada, vigro, congelado, pacote 1 quilo, só 10,99. Cerveja Itaipava, Pilsen Lata, 350 ml, por 2,49. Baixe agora o app Sou Mais Forte e ganhe mais descontos exclusivos. Supermercado Forte, sempre perto de você.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Agora eu vou dormir com qualidade, daquele colchão velho não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução. Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
São 14 lojas. Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento: tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de 12h à 1 da tarde, e concorra à sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é Portal Esfera no Rádio.
A melhor tecnologia em rádio comunicador está na Softcomp. Conecte sua equipe com eficiência e segurança. Soluções para condomínios, eventos, obras e outros serviços. Trabalhamos com venda, locação e assistência técnica para todas as demandas. Precisou de rádio comunicador? Softcomp 71 4009 8800.
De 30 de março a 2 de abril, aproveite o recheio de economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Açúcar Cristal Bela 1,2,79 kg. Azeite de oliva Galo Extra Virgem 500 ml 28,90. Feijão Carioca Grão Bonito 1,6,19 kg. Leite de coco Fredão 500 ml 2,99. Ofertas válidas até o dia 2 de abril. Aproveite. Entre na nossa comunidade de ofertas, vem no zap do Mix Mateus e aproveite.
Você sabia que pode ajudar milhares de crianças do Hospital Martagão Gesteira sem gastar nada mais por isso? Ao destinar seu imposto de renda, você garante o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, ajudando na manutenção do funcionamento das UTIs do Hospital Martagão Gesteira. Um gesto simples que se transforma em exames, cirurgias e tratamentos para quem mais precisa. Destine cuidado. Acesse martagaogesteira.com.br e saiba como.
Vila Country Bar e Restaurante. Cerveja gelada trincando, drinks incríveis, petiscos de dar água na boca, música ao vivo, gente bonita e um atendimento inesquecível. Vila Country Bar e Restaurante, aberto todos os dias. Rua Manuel Leal, Barra do Jacuípe. Venha pro agito.
Quarta-feira, dia 1º de abril, tem rodada dupla do Brasileirão na Arena Fonte Nova, a partir das 8 horas da noite. Bahia, Atlético Paranaense e no Mineirão, em Belo Horizonte.
Cruzeiro,
Vitória, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Itapuã.
E a nossa equipe de craques já está escalada. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Marcos Mendonça, Reinaldo Oliveira, Cabelinho e Zé Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Pra comandar depois do jogo, o Pau e Fogo.
José Eduardo.
É isso aí, gente, não é mentira não. É dia 1º de abril, rodada dupla do Brasileirão. Bahia e Atlético Paranaense e Cruzeiro e Vitória. Tudo isso aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E Betsu. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu. Sua Bete de Norte a Sul.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
O que já era bom, agora é Ultra. Experimente os novos amaciantes IP Ultra. Com ultra consistência, ultra rendimento e ultra perfumação. Tudo para que cada peça fique ainda mais macia e perfumada. Afinal, você merece que elas estejam sempre perfeitas. Conheça toda a linha dos amaciantes IP Ultra e descubra esse perfume. Novos amaciantes IP Ultra. Você merece esse cuidado a mais.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
Mega Dia Atacarejo. Cebola quilo, 3,28. Lagarto ou sindifora o quilo, 36,99. Filé de frango sadia, 1 quilo, 18,45. Carril quilo, 14,90. Peixe tipo bacalhau site, 1 quilo, 56,90. Óleo soja, 900 ml, 6,99. Leite ninho, 380 gramas, 15,90. Leite condensado moça, 395 gramas, 5,98. Cerveja Budweiser, 350 ml, 3,19. Sabão ala, 400 gramas, 2,75.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Beba com moderação.
Ah. Tudo que vive e respira leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende teu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma aconteça aqui. Santa Maria,
tá aí, muito bem, 6:02 em Salvador, Bahia, Brasil. Estamos só começando, aliás, 6:01, vai virar agora para 6:02. segundo o meu relógio aqui oficial do BNews Agora. Vamos até às 7 horas da noite com muita informação, muita notícia. Os principais destaques de Salvador, Bahia, Brasil. Você encontra aqui agora comigo, Vitória Alves. Vamos, ó, tamo no YouTube também, entra no YouTube do BNews, youtube.com/BNewsTV. Entra no nosso programa, vê lá, ó. O vídeo é o que tem minha cara, minha belíssima face. E já entra, comenta, deixa o like e vamos acompanhando, porque a primeira matéria a gente chama já com vídeos. Um carro incendiado por conta da morte de um entregador por aplicativo após um acidente grave que aconteceu na tarde de ontem na Avenida Paralela. A morte de um entregador, um motoboy por aplicativo, provocou tensão e protesto na tarde de ontem nas imediações da Avenida Paralela, na altura do acesso ao bairro do Saboeiro, aqui em Salvador. A vítima, identificada como Gabriel, trabalhava no momento da colisão e levava uma mochila de entregas. De acordo com testemunhas, ele teria sido fechado por um carro, perdeu o controle da moto e caiu na via. Quem está no YouTube já pode acompanhar. A gente tem imagens agora do carro que foi incendiado, o carro suspeito de ter matado o motoboy por aplicativo Gabriel. Ele que estava em seu horário de trabalho fazendo entregas, foi morto ontem, atropelado por esse irresponsável, mau caráter e criminoso. Eu já falei aqui algumas vezes, a pessoa que se embriaga, consome bebidas alcoólicas e se acha no direito de colocar a vida de outros em risco, porque não é a dele que ele está colocando somente em risco, é a dos outros. E pega num volante, assumindo o risco de matar outra pessoa, é um criminoso, é um marginal. Ele precisa responder pelo que exatamente, já que essa vida já foi ceifada. O trabalhador já está morto. Hoje foi o enterro, aliás. Hoje, às 4 horas da tarde, aqui no Campo Santo, o corpo do motoboy, por aplicativo, Gabriel, foi enterrado na tarde de hoje aqui em Salvador. Ele responder, ele ser preso, vai trazer a vida de volta? Não, mas a gente vai ver a justiça sendo feita. Uma justiça que se considera séria vai ser feita. Quem tá no YouTube acompanha as imagens do carro que atropelou, né? O carro que estava sendo conduzido por esse criminoso. E aí o que acontece? Os transeuntes, né, as pessoas, os populares que estavam na hora, filmam a parte interna do veículo e registram latinhas de cerveja dentro do veículo. Além dos sinais de embriaguez, as provas concretas de que esse cara ainda estava tomando um enquanto dirigia. Então, a gente já tem a notícia completa no BNews. Quem passava pelo local ontem tentou prestar socorro imediatamente, né? Iniciando ali manobras de reanimação até a chegada do SAMU. Os socorristas deram continuidade ao atendimento, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na pista. Os relatos apontam que o motorista do veículo envolvido, o veículo era um Volkswagen Fox Prata, teria atingido a vítima e deixado o local sem prestar assistência, seguindo em direção ao Saboeiro. Minutos depois, o dono do carro retornou e afirmou que a irmã conduzia o automóvel no momento do acidente. A versão, no entanto, foi questionada por pessoas que presenciaram a ocorrência, que sustentam que o próprio homem estaria ao volante. Também há indícios de que o motorista poderia ter ingerido bebida alcoólica. Testemunhas gravaram vídeo e afirmam que foram encontradas bebidas dentro do carro, situação que já está sendo investigada. O proprietário do carro e a mulher citada como condutora foram levados para a central de flagrantes e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A informação que se tem é que esse cara está ainda na central de flagrantes, preso na central de flagrantes, e que a audiência de custódia acontecerá amanhã. Um movimento já de motociclistas, de motoboys por aplicativos, se forma para irem até a central de flagrantes amanhã protestar e pedir a prisão preventiva desse criminoso, o condutor do veículo, que estava embriagado e se sentiu no direito de pegar uma zorra de um carro e dirigir. Matou uma pessoa. Então isso, ó, a Semana Santa tá chegando, é feriado, tem sextou, tem sábado, tem domingo. Quantos não bebem e acham que tá tranquilo, que tá de boa, que eu vou pegar o carro aqui, é só até ali, que não vai ter isso, não vai ter aquilo. Embriagados Eu sei que muita gente, às vezes, em volta dessas pessoas que tomam várias e que se embriagam, tentam, inclusive, impedir que essas pessoas peguem no volante. Mas eles se acham os imbatíveis, os grandes, os inabaláveis. E como esse cara, que inclusive foge do local, volta dizendo que foi a irmã, porque ele estava visivelmente bêbado, depois de ter tirado a vida de um jovem trabalhador. Vai resolver de quê? O enterro foi hoje. A mãe tá chorando a vida do filho, o pai tá chorando a vida do filho, os familiares. Os motociclistas têm medo de que isso aconteça com eles. Então, o caso vai continuar sendo acompanhado aqui pela equipe do BNews. Amanhã tem audiência de custódia, estaremos cedo na central de flagrantes, acompanhando, inclusive, né, o deslocamento desse cidadão para a audiência. Você participa no 719-9654-2750. Quero você participando aqui comigo, 719-9654-2750. Informações do trânsito, hein? Hoje era prometida a manifestação, né? Os protestos dos motoristas por aplicativo, motoqueiros, enfim, contra a alta de combustíveis, mas parece que foi adiada. Ainda sem uma data definida. Se você que é motorista por aplicativo e já está por dentro aí das organizações dessa manifestação, me traz aqui uma atualização, porque foi adiado, mas ainda sem uma data definida. A gente já está em contato com alguns líderes, né, algumas lideranças dos motoristas por aplicativo para acompanhar esse protesto também. Então hoje seria, né, o dia que a cidade ia parar. Prometeram que a cidade ia travar, mas eu acho que muito por conta das fortes chuvas e também, é claro, desse trágico acidente que aconteceu ontem envolvendo um motoboy por aplicativo, eles preferiram adiar. Daqui a pouco a gente vai trazer o caos que as chuvas fortes em Salvador trouxeram. Um buraco na San Martín, um não. Dois, três, quatro, incontáveis buracos na San Martín e por conta das fortes chuvas só piora a situação. E também o descaso no bairro do Uruguai, aqui em Salvador. Você participa, 719-9654-2750. Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, Vicitória Alves. Aqui é Gil Simar, motorista de aplicativo do Alto do Cabrita. Queria estar aqui desejando feliz aniversário para um grande amigo, Edinaldo, também motorista de aplicativo do Alto do Cabrito.
BNews agora!
Tá aí, mandar um abraço aí para o Edinaldo. 6:11, deixa eu chamar essa matéria de Rafaela Calil hoje pela manhã, que esteve na San Martín, enquanto o temporal caiu em Salvador e parece que a cidade vai se desfazendo. Antes, eram pontos, né? Eram lugares pontuais da cidade de Salvador. Hoje, a capital baiana inteira fica embaixo d'água. Não tem locais isolados. A gente recebeu vídeos de ruas alagadas na Pituba. Na Rua do Canal, na Pituba, em Armação. E o caos que se encontra na San Martín desde cedo por conta das chuvas. Vamos com a Rafaela Calil, direto das ruas.
A gente está aqui na Avenida San Martín, onde a situação é uma que se repete toda vez que a cidade passa por uma quantidade excessiva de chuva, como foi nesse domingo e ainda nessa segunda-feira. A situação que a gente observa aqui é a via completamente cheia de água aqui na altura da subida para o Curuzu. Nos lugares onde há maior concentração de água, também é possível a gente ver buracos, não ver, mas ver os carros caindo nos buracos que os condutores não conseguem enxergar por conta da água que cobre esses buracos. Então esse é mais um fator que também complica o trânsito quando os motoristas tentam desviar ou então porventura caem nesses buracos e acabam por travar um pouco o trânsito nessa região.
É direto, não tem solução, entra prefeito, sai prefeito e ninguém dá jeito nisso aí. Sempre é isso aí, essa agonia aí. Quem serviu que teve ali, né? A gente correu até o bichinho pra não ter um acidente pior com ele, o motoqueiro, eu e meu filho ali.
Eu sou Rafaela Calil para o BNews.
Tá aí, 6:12 em Salvador, quero informações do trânsito, pois é, hoje pela manhã muita chuva, você participa aqui do nosso YouTube, youtube.com/BNewsTV, as matérias passam aqui para vocês acompanharem no nosso YouTube, aproveita para se inscrever. Lucas Mendes diz, boa noite Vitória, Moradores da Cidade Baixa não aguentam mais. Alagamento na porta de casa, por favor, nos ajuda. Adilson Dalto, boa noite, Vitória, toda a audiência. E N. Frois que pergunta, o cara não foi linchado? Geralmente a galera pega pra bater. Vitória, esse pelo menos foi preso. E os casos dos ricos que cometem o mesmo crime e nem na delegacia pisam? Pois é, esse na verdade tá preso esperando a audiência de custódia, né? Aí a gente vai ver se vai ser preso preventivamente ou se vai responder em liberdade. A partir de amanhã a gente traz essa notícia aqui pra vocês. Vamos com o descaso no Uruguai com Gabriel Bacelar, porque hoje também por conta das fortes chuvas, o bairro do Uruguai passou por um drama que a gente vê agora que não é, na verdade, pontual, não é sobre o dia de hoje. Eles passam por isso toda vez que chove em Salvador, olha aí.
Mau cheiro, água acumulada e uma situação delicada que enfrentam os moradores aqui da Rua da Boa Vista, no bairro do Uruguai, em Salvador. Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de março, chuvas fortes aqui na capital baiana trouxeram a essa região um fator tão tradicional quanto eles já estão acostumados. Apesar de ser algo tradicional, muito ruim a situação e delicada que enfrentam os moradores aqui da região e do comércio local também. Aqui na Rua da Boa Vista, por anos, essa via pública costuma alagar quando as chuvas acontecem aqui em Salvador. E de acordo com informações dos moradores, não precisa ser chuva forte não, viu? A chuva leve e moderada costuma também deixar essa região alagada, com os moradores tendo que se virar por conta própria para resolver essa situação. E o que mais chama atenção para a gente é a informação que os moradores nos passam. O contato com a Seman. A Seman já esteve aqui algumas vezes, nada foi resolvido. Os moradores sempre aguardando um prazo que nunca é cumprido.
Aqui existe uma boca de lobo logo aqui e ali ao meio é uma outra. E do meio para lá tá um tubo de 100. Eu já informei isso ao pessoal da Seman e constantemente qualquer chuva alaga aqui. Como a boca de lobo aqui deve estar entupida, então tá alagando assim. Aí a vazão demora. Vai dar vazão e qualquer chuva ela retorna e alaga tudo. Constantemente ele disse que vai ser resolvido e nunca resolveu nada.
Todo santo dia eu varro essa praça. Não é questão de lixo na praça, não. Lixo não vai entupir boca de lobo, porque eu limpo. Todo santo dia eu limpo essa praça. Cadê os órgãos públicos para chegar aqui e fazer alguma coisa pela gente? Nunca vem.
É uma coisa inaceitável. Eu tenho um grande respeito ao governador do estado, tenho um grande respeito ao prefeito, mas está faltando com respeito com nossa comunidade. É um lamento. Nossa comunidade não merece isso.
Com a revolta da população e a necessidade de um olhar das autoridades aqui para a Rua da Boa Vista, no Uruguai, a gente encerra a nossa reportagem, mas seguiremos de olho nesse caso. Mais informações sobre isso você vai acompanhar no nosso site bnews.com.br. Eu sou o repórter Gabriel Bacelar, para o Bnews.
6:15. Para quem estava no YouTube acompanhando a matéria, eu peço desculpas em nome do nosso repórter querido Gabriel Bacelar, que na belíssima ideia, excelente ideia que ele teve de cobrir uma espinha, afinal de contas deve estar no auge da sua adolescência, ele enfiou um band-aid no meio da cara. Não tem uma namorada, uma coisa assim pra dizer que bota uma base, irmão. Podia me pedir um corretivo. Aí me mete um esparadrapo no meio da cara. Já é desprovido de beleza. Mentira, não faço isso com ele, não. Obrigada, Gabriel Bacelar. Você que não estava no YouTube, se poupou dessa cena. youtube.com/bnewstv. Eu quero vocês aqui não para ver o desastre no rosto de Gabriel Bacelar, mas sim as matérias feitas pelos nossos repórteres hoje por conta das chuvas e o que o povo tem passado na cidade de Salvador. É um absurdo, é lamentável. Toda vez que chove, é a mesma coisa. Vamos de áudio, o pessoal participando pelo 719-9654-2750. Bota o povo pra falar.
Boa noite, Vitória. Boa noite. É Paulo aqui da Fazenda Grande. Ô, Vitória, aí depois, em relação a esse acidente aí que matou o motociclista, o que é que o pessoal faz? Todo mundo, grupo de WhatsApp, pra tá dizendo, ah, não sei aonde tem blitz. Não sei onde tem blitz, lei seca. Todo mundo participa de grupo. Eu mesmo participo de dois. Eu não informo de tem blitz. Não informo. Porque fica um livrando o outro de cair em blitz da lei seca. Quantos grupos e quantos a gente conhece que tem aí pra livrar a cara desse tipo de pessoa aí. Viu? Um abraço.
Boa noite, Vicitória. E aí, como é que estão as coisas? Tudo beleza? Tudo na paz? Ô, Vicitória, me veja aí, velho. Quem é que vai pagar essa amortecedor do meu que eu estourei? ali na rótula do abacaxi ali, rapaz, naquele buraco que tem ali, rapaz. Rapaz, que zorgo é esse que estão aí, velho? Rapaz, quem sofre é a gente, rapaz. A gente paga tanto imposto, tanta coisa, Vicitória. E, poxa, velho, ali na rótula do abacaxi ali, não tem um buraco. Quando você dobra logo, você cai em cima dele, estoura o amortecedor. Aí digo, quem quer pagar? É eu mesmo, tem jeito, tem que trabalhar pra pagar. Porque o prefeito só quer saber de festa. É o pivete do Calabar. Ele vai achar as próximas eleições. Valeu, brigadão. Aqui é Valúber, motorista de Pipi.
Boa noite, Vitória. Boa noite aí pros ouvintes que estão na sintonia na Itapuã FM 97,5, no Ben News agora, Jackson Carvalho aqui. De cima, sendo sintonizado. É o seguinte, essa questão da chuva aí, se as prefeituras, se o governo não fizer por onde, causa muito dano, entendeu? Porque a chuva vem no tempo dela, na hora certa, no momento dela. Cabe a prefeitura, o governo do estado, o governo caos também aí, se não fizer por onde, dá nisso aí, alagamento, deslizamento. É isso aí, muito obrigado pelo o espaço.
Boa noite, Vitória, a todos os ouvintes.
Passando para desejar um excelente início de semana a todos. Eu acabei de ver a reportagem a respeito da San Martins e hoje não moro mais em Salvador, mas morava aí na região. E é engraçado, né? Porque todo ano é a mesma coisa. Esse período de chuva e as autoridades não tomam nenhuma providência. Moro em São Paulo, mas acompanho aqui seu programa. Inclusive, fico em dúvida, né, se é Itapuã, BNews, enfim. Mas esse jingle da Itapuã FM traz boas lembranças aí da infância. Boa semana a todos.
É Itapuã FM.
Eu amo a Itapuã FM, o amor da Bahia, não é à toa, estamos aqui 97,5, você não confunda, viu? Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, com o Ben News Agora, a segunda edição. Você disse que não sabe se é Ben News, se é Itapuã, é tudo uma coisa só, meu amigo. Tá tudo certo na Bahia, um abraço pra você. Olha, e é o que você disse, passa ano, né, entra ano, entra prefeito, sai prefeito, né, o órgão público, os órgãos públicos que não tomam conta, né? Ou com campanhas de educação, porque a gente sabe que a falta de educação das pessoas colabora muito para ruas alagadas, né? Ou com um trabalho bem feito da empresa de limpeza urbana da cidade, coleta de lixo, né? Se preparar melhor com o planejamento de escoamento, bueiros nas ruas da cidade. O que a gente vê é que o ouvinte trouxe, foi Val, motorista por aplicativo, que arrebentou o pneu, quem vai pagar? Eu? Você? Bruno Reis? Jerônimo? É ele coçando do bolso, irmão. Até porque ele trabalha com isso, é o instrumento de trabalho dele, o carro. Então é ele que precisa resolver o mais urgente possível. Estoura pneu, quem quer saber de quem é a responsabilidade? Cidade tá toda esburacada e quando chove é pior. Essa matéria na San Martín hoje poderia ter sido feita em qualquer outro dia de chuva. Porque é igual a 10 anos, seria a mesma coisa. Seria o mesmo cenário. Só mudariam os carros. Porque é a mesma história. Fica até repetitivo. Ah, mas o que chamou também a atenção é que as chuvas fortes continuaram causando estragos na rotina dos soteropolitanos, e um desses transtornos foi pela tempestade, ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje, após um carro cair em um buraco, como a gente falava, na rua Nilo Peçanha, na Cidade Baixa. O veículo pertence a um morador da localidade, ele passava pela rua quando, devido às fortes chuvas, não conseguiu visualizar uma placa de sinalização de uma obra, e ao tentar desviar, o carro caiu dentro de uma cratera e foi engolido. O dono do automóvel ficou preso no veículo e precisou quebrar o vidro de uma das janelas para conseguir sair. Além dele, um outro condutor passou por uma situação semelhante. Ao perceber que o nível de água estava alto, ele estacionou o carro e, junto com duas crianças, que também estavam no automóvel, saiu pela janela. A gente tem a reportagem de Rafaela Calil, direto da Nilo Peçanha, na Cidade Baixa, para trazer o que aconteceu na manhã de hoje.
Que ficou aqui na rua Nilo Peçanha, na região da calçada.
depois das fortes chuvas de ontem provocarem um alagamento aqui. O nível da água subiu consideravelmente e, por isso, os 4 carros foram abandonados aqui na Nilo Peçanha. A gente conseguiu observar aqui um dos carros abandonados logo à frente. A gente conversou com o morador, o condutor desse carro, que disse que teve que abandonar porque viu que não ia conseguir passar pela rua. Então ele saiu pela janela e o carro ficou aí, saiu com os filhos que estavam dentro do carro. Outra situação foi de um carro que caiu em uma cratera que está aqui na rua por conta de uma obra que está acontecendo. Segundo as informações de pessoas que estavam presentes, esse condutor ele tentou desviar de um ônibus, estava vindo por essa rua, tentou desviar de um ônibus e por conta do nível da água elevado, ele não conseguiu ver a sinalização da obra e do buraco que está na pista por conta da obra. Então, quando ele foi fazer esse desvio, ele acabou caindo nesse buraco e o carro quase que ficou submerso nessa cratera. Nas imagens é possível a gente ver o vidro do porta-malas quebrado, os vidros da frente também quebrados, que foi por onde o condutor conseguiu sair. Então, a situação aqui na manhã dessa segunda-feira é essa. Os carros que foram abandonados ainda seguem aguardando o guincho para serem retirados. E a Transalvador já trabalha aqui no lugar, reorganizando o trânsito. Algumas linhas de ônibus que passavam por aqui ainda não estão passando, né? Tiveram que ser remanejadas, estão passando por outras vias. Então, também é um ponto de atenção por quem passa aqui na Nilo Peçanha nessa segunda-feira.
Ah, não dá para ver não, né? Porque eu vim empurrando até aqui, mas fiquei ali. Eu consegui parei lá na frente. Aí aqui eu já vim já empurrando com o rapaz aqui que me ajudou para ver se a gente conseguiu. Chegou aqui, não dava passar, porque os carros ali, com esse aí e aqueles ali quebrados, não tinha como mais prosseguir.
Eu sou Rafaela Calil para o BNews.
Tá aí, 6:24. Que lama, que tragédia. Acabou, perda total do carro. Salvador não aguenta a chuva. Com a lama dessa, uma obra, e você não enxerga nada, chovendo como a zorra. Se acaba, as obras do VLT passam por essa região, né? E tem a promessa de melhorar a região, inclusive da rua Nilo Peçanha. Aliás, segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, CTB, os serviços contemplam a execução de macrodrenagem, eu estava falando disso, né? E a implantação da via permanente do VLT no trecho Calçada Comércio, com a previsão de durar até o dia... Não, tá, as obras, tá, entendi. Então é isso, o trecho da Avenida Jequitaia na região próxima à calçada, assim como ali na região da Nilo Peçanha, na Cidade Baixa, passam por intervenções das obras do CLT, do VLT, CLT é ótimo, CLT sou eu, do VLT, e segundo a CTB, os serviços contemplam justamente a execução de macrodrenagem. Quem paga esse prejuízo, eu não sei não, viu? São tantos. É uma chuva que cai em Salvador e tantos incontáveis prejuízos que a gente traz. Só que no programa de hoje foram 3 reportagens diferentes em pontos, né? Cada um em um canto da cidade, trazendo aí prejuízos por conta das fortes chuvas. Que horror. Salvador. 719-9654-2750, são 6:26 e você participa. Bora lá.
É algo tradicional, muito ruim.
Boa noite, Vitória. Rapaz, nós somos palhaços mesmo. O povo, rapaz, esses políticos governantes, nos faz de palhaços. Mas uma vez esses asfaltos aí, rapaz, a São Martinho, o que é aquilo ali? Vergonhoso aquilo ali, a São Martinho. Rapaz, vamos dar resposta nas urnas. Vamos lá, hein, galera, dar essa resposta nas urnas. Vitória, me põe nessas promoções aí, Vitória. Boa noite, um abraço.
Boa tarde, Vitória. Essa menina aí que matou o músico, foi ela que matou o músico. Como é que pode um homem ia se matar sozinho com a faca? Foi ela que matou o rapaz, o músico. Lindinava Trindade, Bairro de Paulo da Lima.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. Esse rapaz que tomou a facada, não foi o guitarrista, não foi ele que se matou, não. Foi a mulher que se matou, mas matou ele com os parentes dela. E agora tem cobrinho dizendo que não foi ela. Como é que o rapaz alegre vai se matar? E esse rapaz aí que tava com o carro cheio de cerveja, o motoboy, tava com o carro cheio de cerveja. E Bolsonaro tá aprontando de novo, viu? Falo só de Pau da Lima.
Boa noite, Vitória Alves. Boa noite, bancada do Ben News. Vitória, é triste, viu? Pessoas consomem bebidas pra pegar no volante, né? E acaba tirando vida de trabalhadores que estão aí de segunda a domingo, de domingo a domingo, pra levar o pão de cada dia. Há um pouco tempo atrás, em Narandiba, aconteceu a mesma coisa. Certo? E a justiça, eu não sei nem o que foi o que deu, né? Provavelmente ele tá solto, tá respondendo em liberdade. E se o cara de Narandiba tá respondendo em liberdade, esse de ontem também vai responder. Porque foi a mesma situação. O coroa tava com sinal de embriaguez, atropelou um cara em plena paralela, na entrada de Narandiba. Nem sequer ele ia no banco do fundo da viatura, ele foi na mala porque o pessoal protestou. A população tá cansada. Vai chegar um dia que vai acontecer uma situação dessa e o motorista vai ser lixado. Ontem tocaram fogo, mas provavelmente a população tá cansada porque a justiça não é feita. Boa noite, Vitória.
Fala, Vitória. Fala, galera do Ben News. Aqui é Paulo de aplicativo. Passando aqui para agradecer, né? Feijoada da Fará. Que show de bola. Que feijoada gostosa, viu? Antes do trabalho, peguei minha esposa, fui lá, rapaz, passei praticamente a tarde toda empazinado, cheio, suei, mas muito top, viu? Eu garanto aí, pode ter certeza, galera, pode ir que o feijão é show de bola e o tratamento ótimo, viu? Parabéns a todos aí, valeu, Vitória, um abraço, nosso Vitória brocou, viu?
Zorra, que depoimento bom é esse? Eu tô aguando nessa feijoada da Fará, bicho. Todo sábado tem feijoada lá. Sexta é comida baiana, se eu não me engano, mas tem rabada, tem sarapatel, tem tudo que tem direito. Mas dia de feijoada é só no sábado. Que bom que você gostou, meu irmão. Eu vi sua foto aqui com a nega, com a primeira dama, comendo a feijoada e você com a camisa do Vitória, belíssima. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Olha, Joelma Novaes, direto da estrada com Vitória Alves. Leandro Santos, boa noite, Vic. Tô aqui no estacionamento do Salvador Shopping, carregando o carro e ligadinho em você, brocando demais na audiência e na apresentação do programa. Zorra, esse tirou onda, viu? Tô carregando o carro. Você carrega o carro, Johnny?
Não, ainda não carrego o carro.
Só se for de compras.
É.
Você carrega seu carro, Lauren Alcântara?
Sonho meu. Ainda não.
Tá carregando o carro dele, fica aí. Boa noite, pessoal. Rodrigo diz, 2 semáforos apagados na Otávio Mangabeira, sentido centro, na saída da Pinto de Aguiar, ali em frente ao Atacarejo. Já enviamos aqui a Transalvador, Rodrigo, e segundo o superintendente Diego Brito, a equipe da Transalvador já está lá ajeitando e ajustando esses semáforos que estão apagados. Deve ter sido por conta das chuvas, né? Mas a equipe precisa agir rápido. Aliás, hoje, mais cedo, no Uruguai, no buraco, na cratera que Gabriel Bacelar mostrou na sua reportagem, em seguida, a equipe da Seman chegou para tentar resolver o caos que estava por lá. Seguimos, 719-9654-2750. Você participa, mande seu áudio. Aldiner Trindade pergunta, Bahia Alves, cadê os sorteios? Está dura, é? Diga aí quem é que tá duro, Johnny. Eu quero que você diga quem é que tá duro.
Sério?
Que é óbvio.
Você quer que ele fale? Sempre? Cadê ele?
Gente, quem cadê é duro?
Quem é duro, cadê ele? Eu vou botar a vinheta integral dele. Isso. Ou...
Pode ser.
Pode ser?
Pode ser.
Tá que nem eu, duro.
Duro. De novo?
Tá que nem eu, duro.
Duro.
Você deve estar me confundindo, Aldinei. Mas hoje não vai ter... Hoje vai ter prêmio? Amanhã. Tá, amanhã a gente acumula, né? Amanhã a gente acumula. Olha, vamos direto pro BNews trazer destaques do maior site de notícias do Nordeste. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, vai lançar a pré-candidatura da sua chapa que vai disputar as eleições deste ano em um evento realizado em Feira de Santana. Diferente do que aconteceu em 2022, a ACM Neto já teria definido qual candidato vai apoiar na eleição presidencial deste ano. Vocês lembram que em 2022 a ACM Neto ficou conhecido como candidato tanto faz em cima do muro por não ali se antecipar com o seu candidato à presidência da República. Diferentemente do que aconteceu lá atrás, neste ano, de acordo com informações, o ex-prefeito da cidade de Salvador deve fechar com o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o que chega para o BNews, o principal indício do apoio de ACM Neto ao bolsonarismo é contar com o ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro e presidente do PL na Bahia, João Roma, como um dos candidatos ao Senado. Outro fator que aproxima a ACM Neto e Flávio Bolsonaro é a aliança do PSD da Bahia com o PT baiano, que dificulta um apoio do ex-prefeito de Salvador ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que deixou a União Brasil para se filiar ao PSD. Com o palanque aberto para Flávio Bolsonaro, a chapa encabeçada por ACM Neto deve colocar a disputa pelo governo da Bahia na polarização nacional, com o PT de um lado e o bolsonarismo de outro. Bom, você participa no 71996542750. Acesse agora bnews.com.br e entra no nosso YouTube, youtube.com/bnews TV. Quero vocês aqui participando. Beto Cerqueira traz informações do trânsito e diz que o Largo do Tanque sentido subúrbio tá todo livre. Tá aí, bora aí, botar o povo.
Boa noite, Vitória. Essa obra aí é do VLT. Aí ninguém fala que o governo que está patrocinando isso aí, essa obra para fazer a drenagem, é por isso que o carro caiu, não sinalizaram, né? Não sinalizaram e aconteceram isso. Era para botar uns agentes aí, né? Isso nas obras que sempre vem sinalizando, para não acontecer isso. Agora, se fosse a obra da prefeitura, né? Tava metendo pau na prefeitura vocês. Mete o pau no governo aí também, rapaz.
Boa noite, Vitória. Quem fala aqui é Alberto. Ô, Vitória, eu vim aqui na rodoviária nova, em Águas Claras. Acabei de trazer minha esposa na rodoviária. Tá uma baderna isso aqui, a rodoviária nova. Não tem uma fiscalização da Transalvador. Eu me perdi nas entradas aqui. Falta de sinalização. Manda uma seta, manda você entrar por um lugar, você entra, quando você entra, sai no local errado, você tem que dar uma volta tremenda, uma baderna, um trânsito horrível, caminhão quebrado aqui na intermediação da rodoviária, em Águas Claras, Transalvador, você não vê um carro da Transalvador para organizar o trânsito, tá uma baderna isso aqui, Vitória, chama a atenção aí dos poderes públicos aí para ajudar a gente e sinalizar a rodoviária de uma forma correta. Eu acabei dando duas voltas aqui para achar o embarque e desembarque.
Vitória, boa noite, é um alerta. Sentido Largo do Tanque, São Martins, tem dois caras de moto subindo e descendo e roubando os motoqueiros de aplicativo, de tudo aí, viu? Fica ligado aí. Dois bandidos.
BNews agora!
Tá aí, 6 horas e 35 minutos. Ó, deixa eu dar um recado. Ele deu o dele, eu dou o meu. Lá ele. É, negócio de. Ah, porque se fosse da prefeitura ia fazer isso, como é do governo, não fala. Você ouve meu programa? Você deve estar se confundindo. Porque, sinceramente, eu não sou assessora de imprensa de governo do estado ou de prefeitura de Salvador, não. Eu sou jornalista. O que eu trago aqui é notícia. É reportagem, é denúncia, é reclamação. É botar o áudio de vocês no ar. Que loucura é essa? Agora foi que eu vi, viu? É cada uma que parece até duas. E a nova rodoviária é um caos. Não é a primeira vez que a gente recebe reclamação da nova rodoviária de Águas Claras. Agora, o ouvinte falando sobre a Transalvador, que não tinha organizado ali o trânsito, né? Não vê nenhuma viatura, nem agentes da Transalvador para organizar. De um outro lado, a Transalvador alega que a obra entregou sem contemplar o entorno, né? Tem um sistema viário que deveria ser feito, não foi feito e causa aí esse transtorno para quem quer acessar a nova rodoviária. Então, uma confusão generalizada. De um lado, a Transalvador diz que o governo do estado não entrega a obra completa, um sistema viário que deveria ter sido feito e não foi feito. E de outro, a os ouvintes reclamando do caos que está o trânsito ou o acesso à nova rodoviária Águas Claras. Na semana passada, a reclamação foi da chuva no interior da nova rodoviária. Não era uma goteira, não. Chovia dentro, como se fosse aberto. O espaço parecia aberto, de tanta chuva que caía dentro da nova rodoviária. E agora, as informações, as reclamações, são de que o trânsito está caótico. Olha, hoje é aniversário de Fernanda, primeira dama do Benius Prêmio. Ela que é esposa de Matheus Simoni. Não me convidaram para o casamento, mas eu desejo muitas felicidades ao casal. Inclusive para a Nanda, querida, que hoje é aniversaria, né? Completa mais um ano de vida. Que sua vida seja muito feliz. Que Deus te abençoe grandemente. E que você realize todos os seus sonhos. Tem página musical pra gente colocar pra Fernanda? Eu posso cantar aqui? Na melhor página.
Não, cante.
Não.
Eu tenho certeza que a audiência agora já é ótima, vai ficar excelente, pode cantar.
Vai botar a página musical.
Cante aí, qual é a página musical?
Eu não sei cantar parabéns, não.
Você não teve infância, não, foi?
Vambora, bota a página musical da menina.
Você não teve infância, não, foi?
Página musical, um parabéns da Xuxa pra Fernanda.
Poxa.
Ela que casou com o Spider-Man, com Homem-Aranha, me mate, viu? Simone tem cada arte, que só Jesus ama. Aliás, não podia nem estar aqui divulgando a identidade. Fábio Dantas tá dizendo que eu sou Vitória Oliveira. Alguém avisa. Zorras meteu, jogue duro, Vitória Oliveira. Tá parecendo um cabelinho me confundindo. Vitória Alves, homem. Vai, bota aí a página musical de Fernanda, primeira dama do Benius Prêmio. Cadê? Ave Maria, tem que esperar.
Sim.
Calma, não tá no ponto ainda, não. 3, 2, 1, agora vai.
Cadê? Vamos.
Um beijo pra você. Aliás, a página musical já vale pra todos os aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns, parabéns.
Pitadinho melhor do que nada, né?
Bota o povo pra falar aí que é melhor, viu? Salva aqui, ouvinte. 6 horas e 40 minutos, 20 para as 7 da noite, em Salvador, nesta segunda-feira chuvosa.
Uma boa noite, competente e talentosa jornalista, comunicadora Vitória Alves, equipe Benius Itapuã e todos os ouvintes. Que o prefeito já jogou a toalha na administração pública da cidade de Salvador, isso é fato público e notório. Mas o povo também tem que contribuir, não jogando lixos, entulhos nos canais, nas águas fluviais, enfim. E muitas pessoas em determinados bairros fizeram casas também em cima desses rios, e isso se tornou um problema crônico. Então, a consciência, né, coletiva, isso ajuda. Um abraço, bom programa, Daltro.
Boa noite, Vitória. Meu nome é Luiz, aqui, motorista pelo aplicativo. Quem que vai responder essa questão do rapaz aí? O rapaz caiu na cratera aí, quer dizer, o prejuízo do carro, aí teve a saúde dele aí, aí como é que fica? Aí ninguém se pronuncia pra dizer que vai ajeitar, que vai consertar, nada. E aí todo mundo fica no...
Boa noite, Vitória. Boa noite, ouvintes. É, Vitória, você não precisa de advogado não, viu? Não precisa, mas eu vou falar aqui. Você é uma das jornalistas mais imparciais que existe. Não vou falar nível de Bahia não, nível de Brasil. Se existe alguém imparcial, é você. Você fala de tudo e de todos. De Bolsonaro a Lula, de Neto a Jerônimo, viu? Fique de boa. Fique de boa, tá bom? Somos seus ouvintes e conhecemos você, tá bom? Um abraço.
Ave Maria, muito obrigada. Minha equipe jurídica chama-se os ouvintes da Itapuã FM. Muito obrigada. Mas faz parte também. Quando eu trouxe a notícia, né, Rafaela, na verdade, que cobriu esse caso da cratera na Nilo Peçanha por conta das obras... E o carro que foi engolido, né? Eu falei do VLT, mas falei do VLT, das obras do VLT, o que prometia as obras de macrodrenagem, por aí vai. E não trouxe ali a responsabilidade para o governo do estado, que de fato é. Então, talvez por isso o ouvinte não deve ouvir meu programa todo dia, ouviu hoje e achou que eu fui parcial, né?
E que se fosse obra da prefeitura, eu estaria fazendo e acontecendo. Olha que feio, roendo unha na tela, meu Deus do céu. Esqueci que tinha YouTube. Mas a responsabilidade inteiramente do governo do estado da Bahia, né? E aí? Por quê? O problema não é ter uma obra e o condutor simplesmente não viu. O condutor alega que não tinha sinalização. Nas filmagens e na reportagem de Rafaela Calil, vocês observam que tem ali uns trabalhadores do governo do estado, né? Inclusive fardados, identificados. Mas no momento em que teve o acidente, o condutor alega que não tinha ninguém na pista e nenhuma sinalização da obra. Então, a responsabilidade é inteiramente a negligência, né? Inteiramente do estado. Se ele tem seguro, se ele deixa de ter seguro, não é problema do estado resolver. Ah, porque acione seu seguro, se você não tem seguro, agora já é, não. O estado precisa resolver a AM que fez. Porque se não há sinalização, fortes chuvas em Salvador, uma cratera desse tamanho. Então, o condutor vai precisar acionar, entrar em contato e ver o que é que vai ser resolvido. 6:43 e a gente segue com informações do bnews.com.br. Aliás, Bolsonaro se explica ao Supremo Tribunal Federal sobre vídeo gravado por Eduardo, o seu filho, nos Estados Unidos. A defesa do ex-presidente Bolsonaro disse nesta segunda-feira que ele não teve acesso ao vídeo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Porque Eduardo Bolsonaro, muito gaiato, a língua do tamanho da cabeça, foi dizer que estava gravando um vídeo para mostrar ao pai. Esquecendo ele, ou ignorando propositadamente o veto do STF. Alexandre de Moraes, quando decide que Bolsonaro vai cumprir a pena em prisão domiciliar, diz: medida 1, medida 2, medida 3, umas 10 medidas que foram impostas para a prisão domiciliar, e uma delas era proibição das redes sociais, proibição de gravação de vídeo, proibição de comunicação externa, seja diretamente ou por meio de terceiros. Ver vídeos, como o Eduardo Bolsonaro disse que ia mostrar a ele, estaria vetado pelo Supremo Tribunal Federal. E é por isso que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ex-presidente não teve acesso ao vídeo de Eduardo Bolsonaro, que teria sido feito numa conferência, enfim, um evento conservador que aconteceu nos Estados Unidos no último final de semana. Além disso, os advogados de Bolsonaro afirmaram ter tomado conhecimento da gravação pela intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a defesa de Bolsonaro garantiu ainda que o ex-presidente vem observando de forma rigorosa, integral e permanente todas as condições fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tá aí. Esses filhos de Bolsonaro também, viu? Não sei se são fãs ou haters do próprio pai ou da própria família, porque é tudo uma loucura. Fernando Haddad virou piada entre aliados de Tarcísio de Freitas. A pré-candidatura de Fernando Haddad, ao governo de São Paulo, tem se tornado alvo de piadas entre aliados do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Auxiliares do gestor têm ironizado o resultado da pesquisa sobre intenções de voto, divulgada nesta segunda-feira. Os petistas têm se mostrado otimistas, com os 42% das intenções de voto a Fernando Haddad, computados no levantamento da Atlas. Na pesquisa, Tarcísio aparece com 49% no primeiro turno. Nos bastidores, a avaliação é que Fernando Haddad estaria sendo obrigado pelo presidente Lula a entrar na disputa pelo governo de São Paulo. No entorno de Tarcísio, a avaliação é que o petista acumula experiência em derrotas eleitorais. Você acessa bnews.com.br, bnews.com.br, acesse e tenha as notícias na íntegra. 719-9654-2750, já falei demais, bora deixar o povo falar.
Boa noite, Vitória. Diego Oliveira, motorista por aplicativo. Rapaz, eu entendo que a cidade tem vários pontos negativos e que precisam ser mudados. Mas o cara que tinha uma rodoviária daquela, o cara reclamar de acessibilidade e dizer que tem transtorno para acessar essa nova rodoviária, ou ele não tá lendo as placas, ou ele não tá... Ele dirige de cabeça baixa, só pode. Porque o que a gente tinha de rodoviária e hoje a rodoviária que a gente tem de acessibilidade não tem nem o que se falar, pô. Totalmente... de acesso fácil, só não acessa quem não lê.
porque se não há sinalização.
Boa noite, Vicky. Boa noite a todos, Leandro. Motor de aplicativo. Sobre esse caso aí, Danilo Peçanha, a cratera, ela é toda cheia de gelo baiano. Só que justamente ontem, o nível da água estava quase chegando no gelo baiano. Então, infelizmente, aconteceu isso, né? O carro boiou e derrubou o gelo baiano e ele caiu dentro do buraco, entendeu? A força da água, da chuva, não teve como o gelo baiano conter esse acontecimento, né? Agora, espero que a empresa pague o conserto do carro, né? Porque a empresa é privada, né? Que tá fazendo aquilo ali. O governo paga a empresa para fazer a obra. Então, a empresa tem que pagar, né?
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Mas aí ele aciona o governo do estado, e o governo do estado responsabiliza a empresa privada, ou o condutor também pode acionar tanto a empresa privada como o governo do estado que contratou essa empresa e não colocou a sinalização devida. Enfim, isso aí é a questão do processo de como ele vai responsabilizar o que aconteceu. Ó, e tudo pode também ser alegado do outro lado, como o ouvinte trouxe. Evento de força maior, as sinalizações estavam lá. Enfim, a obra estava devidamente sinalizada ou cercada pelo que deveria, e por conta das fortes chuvas foram levados. Isso aí vai ser questão de processo mesmo. A justiça é que vai resolver. Olha, o ouvinte que falou sobre a nova rodoviária, eu ainda não fui na nova rodoviária de Águas Claras, mas o que as pessoas têm trazido é que, de fato, é um empreendimento novo, muito melhor, muito mais bonito, muito mais funcional do que a antiga rodoviária, mas que ainda realmente passam aí pelo transtorno do trânsito, que não tem sido organizado, que tem uma certa dificuldade para quem chega e para quem vai embora ali da nova rodoviária. Eu ainda não fui, então eu fico sem ter como dizer se há sinalização, se não há, se tá tranquilo chegar, se realmente tá um impasse, não tem viaturas da Transalvador e por aí vai. Então eu prefiro que vocês, ouvintes, participem e tragam aqui as opiniões e os relatos de vocês. 719-9654-2750, mande seu áudio, quero saber como é que anda o trânsito nesse exato momento. Otto Alencar negou ter indicado nomes para vice de Jerônimo e critica a pressa em definir chapa. Veja, a Semi Neto já resolveu o lado dele, ex-prefeito da cidade de Salvador, já indicou inclusive um nome de peso, que é Zé Cocá, um nome de peso no interior do estado especialmente, que é Zé Cocá, e traz aí uma chapa forte para o governo do estado da Bahia este ano. Parece que vai reparar os erros de 2022, né? Buscar a força que ele não teve no ano em que foi derrotado, enquanto o outro lado, que é o lado de Jerônimo Rodrigues, atual governador do estado, parece de fato não ter pressa na definição da sua chapa. O que traz aí uma certa incerteza do que o partido, da sintonia do partido, das conversas dos bastidores, né, da organização interna do grupo. Parece que tá todo mundo desorganizado, cada um pensa de uma forma e não conseguem chegar a um denominador comum. Pelo menos é o recado que me passa. A demora em escolher um vice e aí ficar um mandando um recado pro outro. O grupo Jadel Vieira Lima com o irmão Lúcio do MDB, Rui Costa, Otto Alencar, senador Jacques Wagner, o próprio Jerônimo, o atual vice-governador Geraldo Júnior. Então, isso precisa ter cautela com a forma que é passado o recado para a sociedade, para não parecer até amadorismo, né? Afinal, estamos entrando em abril, o mês de abril, e nada foi definido. Bom, senador Otto Alencar falou sobre isso e eu vou chamar o Bocejo para ver se a gente consegue ver e ouvir a matéria, porque o Bocejo me ofuscou aqui de nosso querido Henrique. Vambora, bota aí. Otto Alencar falando sobre pressa em definir chapa. Na verdade, ele criticou essa pressa. Vamos ouvir.
O senhor colocou o nome de Ivana?
Não, nunca coloquei. É bom esclarecer. Eu nunca indiquei.
Muita gente disse que ela não quis.
Só teve indicação de vice, que não fui eu. Na época era para não ter a dissidência do senador Anjo Coronel convidar o Diego Coronel para serviço. Foi convidado para serviço.
Tá.
Não fui eu também que fiz isso.
Aí foi Jadel.
Quem foi na casa de Coronel foi o
Jadel Vieira Lima.
Nem eu fui.
Ele contou isso pra gente aqui.
Nem fui eu.
Não se liga, Bocão.
Nem fui eu. Aí, pra,
o senhor tá a parte disso aí.
Pra não ter uma questão.
Tá aí, mas não, ele falou sobre a pressa? Cadê? Bote de novo esse corte aí. Desculpe, por favor. Bota aí.
O senhor colocou o nome de Ivana?
Não, nunca coloquei. É bom esclarecer.
Porque
eu nunca indiquei
vice. Muita gente disse que ela não quis.
Só teve indicação de vice, que não fui eu. Na época, era para não ter a dissidência do senador de coronel, convidar o Diego Coronel para ser vice. Foi convidado para ser vice.
Tá.
Não fui eu também que fiz isso.
Aí foi Jadel.
Quem foi na carne de coronel foi o
Jadel Vieira Lima.
Nem eu fui.
Ele contou isso pra gente aqui.
Nem fui eu.
Não se liga, Bocão.
Nem fui eu. Aí,
o senhor tá a parte disso aí.
Para não ter uma questão.
Enfim, tá aí o relato de Otto Alencar sobre ter indicado ou não nomes para vice de Jerônimo Rodrigues, inclusive afirmando que é Jadel Vieira Lima quem fica à frente deste movimento, afinal é ele que é líder ali.